Uma das soft skills mais desejadas em todas as carreiras é a tal da proatividade. Muito cobrada, mas pouco ensinada, e no final das contas, o que é a tal da proatividade? Como desenvolver isso? Convidei o meu amigo e brabo Diego Cidade, da Academia do Universitário, para debater comigo sobre essa tão desejada soft skill. Seja bem-vindo, meu amigo!
Obrigadão, Gustavo. Animado demais de estar aqui. E espero que consiga ajudar essa galera aí a ser mais proativa, mais resolvedora de problemas no ambiente corporativo.
É isso aí. Ninguém melhor do que o brabo dos super estagiários para dar essa moral com a gente aqui. Diego, obrigado pela participação. Tenho certeza que a galera que está ouvindo está louca para ouvir não só a sua experiência, mas a sua experiência também em todo o processo que você faz aí na AU, na Academia Universitária. Antes da gente começar a nossa troca aqui, deixa eu dar uma moral. Primeiramente, agradecer ao meu parceiro que me deixa totalmente ligadão para gravar. Diegão, gravo de 9 às 8 o dia inteiro aqui quando eu gravo podcast. E para ficar animadão aqui assim, falando para cacete sem travar, quem me dá essa moral é o Cafeinarme. Eu tomo Cafeinarme o dia inteiro aqui para poder ficar ligadão. Agradeço demasiadamente eles por essa moral. Inclusive, ó, tá na descrição se quiser saber mais sobre isso. E também, se você quiser criar uma lojinha com as suas estampas, com a sua personalidade, para falar aí com a sua comunidade, com o seu grupo, com a sua tribo, conheça sobre a Reserva Inc. Ela dá essa moral pra gente, a camisa que eu tô aqui, inclusive, é da Reserva Inc. E você pode criar sua própria lojinha. E, caso você queira conhecer as nossas estampas aqui da E-Commerce Pro, também tá aqui na descrição, corre lá e vai conhecer. Por último, e não menos importante, estão abertas as vagas para nossa turma de formação na lista de e-commerce. Corre aqui na descrição, clica, vai conhecer melhor sobre isso. Quem sabe aí, se eu puder te ajudar, corre no meu Instagram, tira dúvida, vamos trocar essa ideia que as inscrições estão abertas. Diegão, sem mais delongas, agora que o jabazinho de 1 minuto e 20 já foi, o jabazinho mais rápido que o Nerdcast, que o Nerdcast são 20 minutos de jabá, agora que o jabazinho já foi, vamos trocar a nossa ideia aqui. E cara, quando eu pensei em proatividade, eu pensei logo em você, porque eu sei que você fala muito de soft skills para estagiários que estão aí no processo com a AU, que você recruta muito bem. Eu gostaria que você iniciasse aqui, antes da gente falar de proatividade, que você falasse um pouquinho da Academia Universitária, o que você faz lá dentro, para as pessoas que estão ouvindo aqui conhecerem, e quem está ouvindo aqui quer se tornar um estagiário de marketing digital e e-commerce, começar a te seguir e conhecer um pouco mais da AU. Fala aí para a galera poder saber.
Academia Universitária, a gente se posiciona como parceiro estratégico de formação de talentos das empresas. A gente atua rodando o processo seletivo dessas empresas, tanto grandes companhias quanto startups de ponta a ponta, desde a atração até a parte de retenção, que a gente faz toda a parte burocrática do estagiário, mas também ajuda no desenvolvimento deles para eles se tornarem e se efetivarem, né, lá dentro da empresa. Então, a gente faz todo o employer branding, está dentro das empresas, transformando a marca empregadora dela num contexto para se comunicar com a geração Z, tanto quanto com os millennials também, que são a grande maioria do mercado. E a gente também tem trilha de desenvolvimento ao longo da jornada para sempre ajudá-lo a ser o melhor candidato, tanto quanto ser o melhor super estagiário. Então, justamente sobre o assunto aqui de proatividade, é algo que a gente bate muito na tecla, né? Seja de maneira geral, orgânica na internet, tanto quanto dentro dessas trilhas de conteúdo. Tanto quanto no meu LinkedIn, por eu ser LinkedIn Top Voice, que me ajudou muito, né, a falar com as empresas, falar com gestores de RH e por aí vai. E agora também como colunista da Exame, falando sobre carreira. Então, falando de forma generalista, né, para todos os públicos, para ajudá-los a mergulhar no trabalho, tanto quanto crescerem profissionalmente.
Moleque tá chato. Não é à toa que eu chamei para trocar essa ideia com a gente aqui. Diegão, obrigado mais uma vez aí por topar trocar essa ideia. E, cara, a gente não pode começar de outra forma do que não a gente entender, de fato, o que é de fato essa proatividade. Defina e explique pra gente aí, você que vive essa parte de recrutamento, seleção, do power branding aí das empresas, explica pra gente de fato, na prática, o que é essa proatividade que as pessoas pedem. Por favor, traduza pra gente.
Quando tu me mandou assim a pré-pauta, eu falei assim, cara, deixa eu procurar alguma coisa, uma coisa bonita assim pra falar, pra dar mais contexto pra galera. E eu gostei de uma tríade assim que eu fui desenhando e fui rascunhando, que sobre a proatividade em si, né? É você ser uma pessoa com o modelo mental focado em ser um resolvedor de problema. Então, você realmente absorver aquilo ali. Muita gente fala sobre vestir a camisa, sentimento de dono e tal. Tem umas similaridades, assim, sobre a proatividade. é sobre chegar um problema ali dentro e você ser proativo o suficiente para pegar aquele problema e destrinchar e resolver, ou delegar, ou algo do tipo. É sobre você ter a escutativa. E aí, por que, que é escutativa? Porque para você ser proativo, você tem que entender o que está acontecendo ao redor e quais são as prioridades, quais são as coisas que a sua empresa está procurando, quais são as metas. Então, essa clareza, né, essa escutativa do seu chefe ou você mesmo, dos seus colaboradores ali, é importante para você exercer a proatividade de maneira inteligente. E, para fechar, é importante que você tenha uma mentalidade também de métricas, coisa que o Gustavo fala tanto, né? De, pô, revisar se essa sua proatividade realmente está sendo, se aonde você está exercendo essa força realmente está trazendo retorno. Então, a proatividade, para mim, é muito sobre você olhar para essa tríade e sempre estar alinhado com a direção que a sua companhia está tomando, né? Que a empresa está tomando. Então, você, digamos, com um proativo inteligente. Você não está só fazendo força ali, mas algo que vai ser descartado a qualquer momento, e sim algo que vai ser mais de médio, longo prazo, sabe? Uma coisa que realmente vai fazer valer a pena ali.
Cara, eu tenho um sinônimo de mercado para proatividade, queria ver se você concorda comigo, que eu ouvi de um grande amigo meu, Lucas Godoy, lá, diretor de sucesso da Vetex, que ele falou para mim assim, ó, proatividade ela pode ser traduzida em sevirologia. É a pessoa que tem a arte de se virar nos 30.
Cara, mas eu acho que é isso, tipo, a pessoa que é resolvedora de problemas, é isso, cara, apareceu um problema, ela vai falar, ótimo, que bom que tem um problema, quer dizer que eu vou conseguir evoluir aqui dentro, quer dizer que eu vou conseguir mostrar o meu valor, que eu vou me desenvolver. O Murilo Gann, ele fala muito sobre isso, sobre, tipo, quanto mais problema resolver, melhor eu vou ficar e mais criativo, né? O cerne da palavra criatividade é ser um resolvedor de problemas, né? Então, acho que proatividade é sobre isso, é tipo, sem medo de ser feliz, vai pra cima, vai resolver, vai botar a mão na massa, que aquilo uma hora vira, sabe?
É isso aí, cara. Concordo plenamente e acho que é você ter um ímpeto, né, Diego? Acho que a palavra também que resume muito bem é esse ímpeto de, pô, existe um problema, eu vou correr atrás, eu vou ter que entender como é que eu faço isso. E no final das contas, você absorve conhecimento, você cresce. E conforme acho que a maioria das pessoas que estão numa posição de liderança e de gestão, muitas vezes foram esses profissionais proativos, né? Vamos dizer aqui, né, Diego, na carreira normal, sem QI e tudo mais, né? São pessoas que foram se virando, aprendendo com isso, criando seus processos para chegar no estágio onde ela consiga hoje conversar com as pessoas e fazer as perguntas certas para essas pessoas poderem correr atrás e, através da sua profundidade, através de realmente resolver problemas, conseguir virar esse jogo, né? Mas quando a gente fala de proatividade, é importante também a gente falar que o mundo ele está sempre em constante mudança. E quando a gente fala aqui do cenário que a gente está falando de digital e de e-commerce, cara, isso é avassalador. Como que a gente pode entender que a proatividade é importante para essa mudança? Como é que quem está ouvindo a gente pode entender assim, o que, que a proatividade é importante para essa mudança constante que o digital e o e-commerce tem? E como a gente pode não confundir essa proatividade com o grande FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de você estar perdendo essas novidades. Então, existe uma linha muito tênue entre os dois, né, Diego?
Sim. Eu tava estudando mais sobre liderança outro dia e a especialista, ela bateu muito nessa tecla de, tipo assim, como você está evoluindo, sendo proativo o suficiente para poder ser, digamos que, um líder preventivo de acordo com essas mudanças, né? Porque a gente não considera, assim, a prevenção hipotética, né? A gente sabe que tem muita coisa que foi mudando aí, a gente não consegue prever de maneira ideal, mas a gente consegue sim preparar o time para poder absorver essas mudanças, tanto quanto você se preparar para isso. E aí, nisso que eu estava estudando, eu já falei com o meu time, eu falei assim, gente, é o seguinte, cara, eu preciso que vocês façam mais networking, que vocês falem com mais empresas, que vocês falem com mais empresas do mundo digital, justamente para vocês conseguirem ter um repertório bom para poder ir depois conectando as pecinhas. Para a gente, eu falo que a gente tem que se canibalizar, né? Então, assim, cara, beleza, o que a gente faz hoje não vai levar onde a gente quer chegar, isso é bem claro. E aí, tá, então como é que a gente se canibaliza no sentido de, porra, será que esse produto aqui realmente é bom? Será que a gente tem que criar outro por cima? Será que a gente tem que descer o preço desse aqui para poder ter mais volume, porque esse outro vai acabar em algum momento? Então, assim, eu fico montando cenários hipotéticos e vou executando e validando essas pequenas hipóteses com os meus clientes. Então, a gente sempre está validando coisa nova, sempre está testando coisa nova. Mesmo a gente sendo pequeno, porque eu já quero construir essa mentalidade pequena, porque quando a gente for grande, e eu não quero ninguém, tipo, enrolado e falando, não querendo validar nada, né? Então, eu acho que é muito sobre trabalhar e entender mais sobre essa nova economia, né? Sobre esse contexto atual que a gente vive. E não ter medo de se canibalizar, não ter medo de, pô, o produto é assim, então vai ficar sendo assim. Não vai, não vai. É aí que a gente perde, né? É aí que chega um concorrente, é aí que chega alguém. Então, para mim, como startup, e eu tenho vários concorrentes muito old school, que eles justamente não se canibalizaram, não mudaram o sistema deles, eu fico com a mentalidade, cara, me dá só mais um tempinho que eu vou atropelar. Mas eu sei que não é assim, né? Tipo, que beleza, eu vou vir forte, mas aí eu já vou ter que mudar o produto, já daqui a pouco, ah, sei lá, surge aí, não é mais estagiário. E aí, não é mais estagiário porque não tem mais a lei do estágio. O que que é? Então, beleza, é de jovens. Então, é mais uma, sei lá, uma escola digital. A gente vai continuar contratando porque a gente ficou bom em contratar pessoas, em identificar os skills das pessoas. Então, tá tudo bem, sabe? Então, eu fico me perguntando e tendo essa consciência de, pô, beleza, o que que eu entrego de valor? Uma pessoa que vai entrar e vai performar e tem o match cultural da empresa. Não é, hoje eu entrego isso pelo estagiário, beleza, mas daqui a pouco eu já vou para o jovem aprendiz, daqui a pouco eu vou para um trainee, porque eu aprendi a contratar. Então, aí as perguntas são: como eu utilizo, né, o digital a meu favor, como eu consigo escalar isso, como eu consigo fazer essas coisas? Eu acho que são essas perguntas que tem, tá no digital, no e-commerce, tem que se perguntar o tempo todo. Porque surge plataforma para Dedel, surge um monte de coisa toda hora, né? E então essas coisas são interessantes. E só para fechar, eu sou um eterno early adopter. Você provavelmente também é, Gustavão, tipo, testa tudo, valida tudo. Cara, surgiu uma parada nova, eu pego para testar. Ah, é TikTok agora? Então tá, então vamos aproveitar o TikTok. Surgiu, sei lá, no Instagram agora tem o Reels, porque veio o TikTok. Então vamos ter que botar conteúdo lá, não tem jeito, porque lá é o foco da parada. Então eu acompanho esses focos, sabe?
Pô. E você concorda que a proatividade sem prioridade ela vai fazer você girar em próprio rabo? Acho que esse é o resumo aqui da conversa, né? Porque você está falando muito bem de uma coisa que eu falo também, e que é justamente isso. Cara, no digital, no e-commerce, as coisas surgem toda hora, meu irmão. E é normal você chegar para alguém e falar assim: ainda não conheço. Tipo assim, tá ok, tá ligado, você falar isso. Por quê? Porque é o que eu converso com as pessoas. Existe agora, tá muito forte, o Pinterest Ads, né? E as pessoas falam: caraca, você já usou? Cara, talvez não seja o momento da sua empresa usar agora. Então tá tudo bem, saca? Que eu acho que é exatamente a falta de prioridade em cima de uma pessoa proativa é que faz ela cair no FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Ou seja, tudo que tá lançando eu tenho que testar, porque senão eu não vou estar inovando, eu não vou estar ali junto do mercado, eu não vou estar correndo ao lado do mercado. Calma, tem coisas que você não vai usar. Eu posso citar um exemplo aqui de quando lançou no ano passado o Google Analytics 4, tem vídeo meu no canal do YouTube lá da Métricas falando: não migre para o GA4. Por quê? Porque naquele momento a ferramenta era uma merda, não servia para nada, falta de relatório e tal. Beleza, pra que você vai migrar? Não migra. E aí todo mundo que migrou ficou desesperado, tanto que a gente teve que criar um vídeo ensinando como é que você fazia pra ter uma conta na versão antiga. E todo mundo, pô, obrigado, não sei o quê. Porque realmente a ferramenta naquele momento não servia pra porra nenhuma. Até você evoluir e falar: agora você tem que usar assim, sacou? Então acho que é ter um pouco de prioridade e, cara, tranquilo, você não sabe de tudo que tá lançando agora, né? Com certeza, existem coisas novas que alguém tá testando na Argentina e que chegou no Brasil por micro pessoas e elas ainda não sabem. Então, você concorda que essa falta de prioridade é que faz a pessoa rodar em torno do próprio rabo ali quando é proativo?
É porque aí ela não alcança, né, o resultado esperado. Então, ela sempre tá procurando a nova plataforma, que a nova plataforma vai salvá-la, que aquilo vai ser o resultado. E não vai, né? Então, tipo, o exemplo, eu demorei pra entrar no TikTok. E depois eu fiquei me cobrando, eu falei assim: cara, era o momento. Cara, tem um momento que eu falei assim: eu vou comprar um curso de TikTok, vou estudar e vou fazer. Porque aí eu botei dinheiro, agora eu realmente vou me dedicar. Beleza, entrei no TikTok. Aí surgiu o Kawaii, né? E aí tu sempre recebe, eu recebo várias mensagens: não, vem ser influencer do Kawaii, vem fazer vídeo aqui, vem fazer não sei o que tu vai ganhar X dólares por X views, eu falei, cara, não vou. Vai ferrar com o meu foco, porque eu já tenho que depositar energia em várias outras plataformas, várias outras coisas, e aí eu tenho foco, é até aí onde eu consigo, é o meu braço, e tá tudo bem, e aí eu não vou fazer outro conteúdo para outra plataforma que eu ainda não sei para onde ela tá indo, como ela tá caminhando, igual tipo Clubhouse, lembra? E aí, pá, todo mundo nessa porra que não tem.
Esse lembra é ótimo.
E aí...
Esse lembra é
ótimo. Ele já morreu pra mim, né? Tipo assim, porque, caralho, entra aquela porra e aí vai, tem que criar sala, cria seu ambiente, faz não sei o que, faz não sei o que. Eu falei, puta, mais uma plataforma pra gerar conteúdo. Eu falei, ferrou. E aí, é isso, tipo, foi mó hype do caramba e, pum, caiu. Então, eu acho que é sobre realmente analisar, ver o que está dando certo ou não está, procura sobre os bugs da plataforma, sobre ali os prós e contras, que aí você vai ter uma proatividade inteligente, né? É, acho que o Caio Carneiro fala sobre uma parada assim, de o burro motivado, né? Que você, porra, você fica tentando usar a força para tudo, né? A velocidade ali para poder ir, mas... Cara, vale mais você ficar 10 horas planejando para executar 2 horas, né, do que ficar planejando 1 hora e executa ali 3 dias. Então, é mais sobre, opa, respira, cuidado com FOMO e depois...
Acho que eu posso dar um exemplo legal disso que você está falando aqui, cara. É, eu falei no início do podcast que eu fico o dia inteiro gravando. Por quê? Porque normalmente a gente abre janelas aqui de gravação a cada 15 dias, a cada 30 dias para o podcast. Por quê? Porque isso me dá tempo de escolher a pessoa certa para o tema certo. Pensar na pauta direitinho, mandar a pauta, a pré-pauta com antecedência para a pessoa, para poder a pessoa dar sugestão caso ela queira. Então, é um tempo de pesquisa, é um tempo de estudo também. É, tanto esse aqui de habilidade quanto o outro. Então, eu poderia muito bem não me planejar, marcar um podcast por dia sem ter pauta e vamos no flow. E aí, necessariamente, vai ter um conteúdo rico que passe para a pessoa que está ouvindo aquilo que a gente quer. E aí, acho que tem aquela máxima que você ouve a vida inteira, eu ouço a vida inteira, e todo mundo trabalha, ouve a vida inteira, é. Quem faz tudo ao mesmo tempo não é bom em porra nenhuma, né? Então, acho que é o patinho. Boa. Cara, Diegão, acho que o papo tá fluindo bem bacana, acho que a galera já entendeu como tomar cuidado aí, né, com essa questão da proatividade, a questão do FOMO, né, que talvez seja nova pra muita gente. Cara, mas... Trazendo um pouco mais aqui de informação, né? Você, cara, hoje é uma das maiores referências em empregabilidade para estagiários e para algumas outras áreas, como você já falou, que está começando a surgir. Como que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui podem identificar a proatividade e conseguir desenvolver essa skill? Porque a gente sabe, você, mais do que eu, sabe que toda vez que você vai fazer algum recrutamento de seleção aí, participar de alguma coisa, tá lá soft skill, proativo. Proativo, proativo. Como de fato identificar isso e treinar isso, caso você não seja?
Quando eu olho para o meu cenário de contratar universitários, a gente acaba se prendendo em perspectivas de atividades extracurriculares, de curso, tudo mais. Então, a pessoa é proativa, digamos que ela promove aquele protagonismo dela de estar atuando numa empresa júnior, de participar de uma ONG e tal, olhando para a carreira de pessoas mais... seniores ali, digamos assim, também, participar de ONG, várias, né? Se você abrir atados.com.br, tem um monte de projetos sociais para vocês se envolverem, várias coisas legais. Então, eu olho muito nessa perspectiva do protagonismo, de sair da mesmice. Ah, qual é o comum? Entra na faculdade e depois vai procurar estágio. Não. Entra na faculdade, participa de um núcleo estudantil, participa de projeto social, pega ali um... Igual você... Pô, tua história é irada de ir nos lugares para oferecer Google Business lá, né? Não é? De, tipo, meu negócio para poder fazer. Então, tipo, eu acho que isso é muito sobre a proatividade. É, e a gente metrifica dentro da U, a galera tem as OKRs, né, seu sistema de metas direitinho. A gente metrifica por entrega, né, por resultado. E depois a gente dá um match de cultura, que a gente está rodando agora uma avaliação 360 que compõe a nota final, da galera dizendo como observa a proatividade de cada um, né, com as notas, com partes qualitativas. Então, aí a gente consegue destrinchar. Hoje a gente destrincha de 100% da meta. 60% é de forma pragmática, então 60% é se ela entregou ou não, e 40% parte cultural de como nós gestores estamos vendo, tanto quanto os seus pares de time. E aí, dali, a gente entende se aquela pessoa está de acordo ou não com a performance. Então, seja numa entrevista, você mostrar que você é proativo nesse sentido de pegar, de resolver problemas, de, pô, tá cuidando da sua carreira com carinho, faz freela. Essas coisas são muito importantes você mostrar, né, para o recrutador. Quando você está dentro do ambiente, para o seu gestor, esse ímpeto de querer resolver problemas, de, pô, eu... A gente tem um canal no Slack, né, nosso sistema que a gente utiliza aqui dentro, de mensagens, para quem não sabe, a gente tem um canal chamado Ideias. E aí cada um pode upar ali a sua ideia, e aí quinzenalmente a gente discute isso, todo mundo do time da U, para entender o que vai para frente e o que não vai. E quem dá a ideia, cara, pega aquela ideia para si e pode aplicar, executar. Então você é o dono daquela ideia, e você vai convencer as outras pessoas que você tem que... todo mundo tem que colocar aquilo em prática. Então, é uma forma de a gente metrificar se a pessoa está colocando ideia, se não está, se ela está executando depois que ela traz ideia. Então, essas coisas são legais de observar, os rituais, né? Cada empresa tem seu ritual. E aí, você pegar aquilo ali e exercer da melhor maneira possível. E aí, é destaque, e aí voa.
Do caralho. Acho que tem dois pontos assim da proatividade que eu queria ainda passar aqui contigo, debater. Uma delas, que pra mim, eu queria ver a sua opinião sobre isso, é que ser proativo também vem da sua visão, da sua vontade de sair do status quo, né? Então, você tá ali no status quo, você tá parado fazendo o que você quer. E você tá acomodado, sacou? E a tua proatividade faz com que você saia dessa inércia de ir pra frente e pra trás ali e tá parado no status quo, acomodado, vamos dizer assim, e você busca outra frente, né? E muitas vezes essa outra frente pode ser uma coisa que vai melhorar o processo até do seu trabalho, o dia a dia, ou uma coisa que é uma ideia para a empresa, que a empresa vai permitir que você execute, como você acabou de falar. Você concorda com esse ponto de que a pessoa que não é proativa, ela, para trabalhar isso, ela pode olhar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo de diferente da minha vida profissional aqui nesse momento? Nada. Então, o que eu poderia fazer de proatividade priorizando necessidades do negócio, necessidades da empresa e necessidade da minha área, que eu pudesse fazer que talvez fosse me desafiar, me dar um gás, me dar uma vontade. Você acha que esse pensamento está correto?
Demais da conta, né? Não, sempre falam por aí, né? Não existe progresso sem você sair da zona de conforto, né? Tem que estar no desconforto sempre, no sentido positivo, né? De, porra, você está sempre... se exigindo ali para poder alcançar o que você quer alcançar. Então, por isso que revisar suas métricas é importante, ter consciência das métricas da empresa com seus respectivos gestores e pares de time é lindo, maravilhoso, porque aí você sabe para onde você vai caminhar e para onde você vai forçar essa proatividade, para você ser inteligente ali. Então, eu acho que essa provocação, eu faço meu próprio GTD, né, meu Get Things Done ali. Eu faço semanal, mensal, trimestral, e aí eu reviso o meu roadmap, né? Para onde eu estou caminhando? Como eu estou caminhando? Qual é a coisa que eu aprendi esse mês? O que eu tenho que focar no próximo mês? Então, eu mesmo vou delimitando ali para onde eu estou caminhando e como eu estou caminhando. Então, quando você tem essa clareza, você consegue distinguir o que era o teu status quo antes e o que está vindo depois, né? Porque sempre vai ter um novo desafio, uma nova barreira, e que é legal e tá tudo bem, é pra aí que você vai pra cima. Então, concordo demais.
Ainda em cima desse ponto aqui, queria trazer mais dois, só pra discutir essa questão de como identificar a proatividade e como treiná-la. Você fala muito isso, né? E outros profissionais falam muito isso, que é sempre entregue mais do que o desejado. Essa é uma forma de você trabalhar a sua proatividade, né? E não tô falando aqui, pelo amor de Deus, pra galera não falar assim, ah, mas aí vai vir burnout, cacete. Não, não é isso. Né, pelo amor de Deus, a gente tá falando em cima do cenário de que te foi te pedido. Como é que você entrega isso? Você não entrega exatamente o que alguém te pediu. Você pode entregar o que alguém te pediu através de uma maneira diferente de entregar ou com outra coisa que é complementar a isso que a pessoa não estava esperando. Isso gera expectativa, né? E você acaba, eu falo muito isso lá do nosso grandíssimo, absurdamente especial Tony Hsieh, que é você transmitir o UAU para as pessoas, né? O criador das apps lá, que já não está mais entre nós. Então, quando você entrega mais do que o esperado, que faça sentido com aquilo que você está fazendo, seja complementar, você transmite o UAU para as pessoas. Você vai estar sempre entregando mais do que aquela pessoa faz e a pessoa vai estar sempre brilhando os olhos contigo, né? Isso é uma outra forma de você trabalhar a proatividade?
Eu colei de novo, né? Tava montando a minha case do computador e aí eu colei, né? Was delivered more than I expected. O over-delivery eu aprendi na empresa júnior, quando era universitário ainda, sobre você entregar mais para trazer esse momento uau. E hoje em dia, cara, principalmente hoje em dia, assim, que a gente está full remoto, muita gente carente, digamos assim, de contato social. Cara, quando tu entrega o UAU pro teu cliente, quando tu faz uma coisinha a mais ali, alguma perspectiva diferente, é ali que você retém, é ali que você ganha um NPS maior, é ali que você recebe mais indicações, é ali que você consegue tracionar mais e escalar a tua empresa. E aí até uma vulnerabilidade, um medo assim que eu tenho é de tipo assim, cara, o quão grande a gente fica que a gente não consegue entregar o UAU, né? Tipo, cara, quão grande... Caraca, é difícil, né, essa parte da escalabilidade. Então, com certeza é uma forma de você ser proativo. Igual bem que tu falou, assim, eu acompanho o cara que foi meu primeiro chefe no estágio, ele é médico, e ele fala que a alta performance e o burnout, elas andam em lados opostos, né? Então, é sobre você cuidar de você, cuidar de tudo ali, ter o pessoal, para você ser mais produtivo e você conseguir entregar mais, mais com menos também, que é uma perspectiva linda, para mim isso é baita proatividade. Mas sim, entregar, sempre dá para entregar alguma coisinha a mais, o cliente não estava esperando. Eu costumo fazer isso direto, o cliente, sei lá, pede alguma coisa, eu dou, sei lá, você estica mais o tempo do que você tinha que ficar, uma reunião a mais, uma palestra exclusiva, sei lá, dá para sempre... pensar em possibilidades e atender o que aquele cliente espera. Aí também, o que a gente sempre faz aqui para entender o que a gente vai entregar de over, é entender muito bem o que é sucesso para aquele cliente, porque o meu wow não pode ser igual para todos, né? Meu over não dá para ser igual para todos, justamente porque senão vai ficar carteado, não vai funcionar e não vai dar. Então, vira o padrão. Então, é importante ter a clareza para onde você vai caminhar assim também.
Cara, e para finalizar esse ponto aqui, só para finalizar, eu queria destacar isso, cara. Uma das coisas que eu faço, tá? Com o meu time, inclusive meu time ouve o podcast, ouvindo, vai ver que eu faço isso. Muitas vezes, eu sempre falo que eu não contratei eles para fazerem aquilo que eu mando. Eu contratei eles para fazerem aquilo que eles são obrigados a fazer e eu espero deles que eles só concordem comigo se tiver certo. Mas eu pago eles, inclusive, para me discordarem. Tá ali, pra isso, porque eu acredito que eles são melhores do que eu, esse é o ponto. Então, uma coisa que eu faço sempre com o meu time é, cara, isso não é uma imposição, porque se tu fizer o que eu tô mandando, der merda, tipo assim, você que fez, brother, sacou? Tipo, então pensa direito, sacou? Se você não concordar comigo, porque eu fui essa pessoa de que quando o meu chefe falava, eu falava, cara, isso vai dar merda, capitão, isso vai dar merda, vai perder elemento de surpresa. Então eu avisava isso, saca? Pra justamente na hora que eu fizesse, pelo mínimo eu faço, eu avisei. Então, uma das coisas que eu testo o time é mandar a galera fazer daquele jeito. E se ninguém questionar, eu falo, porra, qual foi, né? Essa é uma das coisas que eu testo com o meu time. E outra, cara, uma coisa que eu fiz a minha vida inteira em todas as empresas que eu trabalhei, tá? Toda empresa que eu trabalhei, Diegão, eu escrevia num papel, escrevia num notepad, quais seriam os meus três objetivos no meu tempo dentro daquela empresa. E quando eu atingia os meus três objetivos, ou eu trocava os objetivos, ou acabava trocando de empresa, porque eu entendia que eu não estava sendo mais desafiado, e não adiantava eu estar ali, porque eu ia estar de novo o quê? Acomodado, no status quo, parado, e como eu queria crescer no mercado, eu queria crescer na empresa também, se eu ficasse acomodado no status quo, eu ia ser mais uma daquelas pessoas, e eu não estou julgando, por favor, você que está ouvindo, não sinta julgado, mas seria uma daquelas pessoas que, ó, tá há 15 anos na empresa, na mesma função, porque está acomodado, está no status quo, ou seja, se eu estar na mesma função há 15 anos, fazendo a mesma coisa. Você não vê nem que ela cresceu, por exemplo. Ah, tá 15 anos na empresa. Mas, olha, era estagiária e hoje é diretora, sabe? Tipo assim, cresceu ali dentro, ou seja, ela não se acomodou. Então, eu sempre escrevi três objetivos. Ou eu trocava de empresa.
Eu acho legal essa perspectiva. Porque eu fico com medo quando eu vejo, eu procuro no LinkedIn lá, a pessoa é 5 anos analista. Pô, que porra é essa, meu irmão? Que tanto cargo de analista que tem aí dentro, tá ligado? Então... eu fico encucado com isso também. Eu acho que aí é um papel dos dois, né? Tanto da empresa ter um plano de carreira minimamente estruturado, né? Que é legal. A gente está tentando fazer isso agora, mesmo sendo novos, criando o sisteminha do Spotify com o HubSpot. Então, o Sobral lá trouxe várias ideias disso, de, porra, cria os guildzinhos aqui, o squad, ele vai poder crescer para o lado, liderando os squads, os chapters e tal, tanto quanto crescendo para cima, e os marcos que ele tem que ter. Ah, ele tem que liderar tantos chapters para poder upar, ele tem que bater o OKR acima de 70% dentro desses tempos aqui. Então a gente foi criando, digamos que essa gamificação natural de um plano de carreira para a pessoa se sentir, opa, ter clareza para onde ela está caminhando. Só que, é claro, cabe ela aproveitar isso ao máximo, e muitas das vezes a empresa não tem, então você vai ter que ser protagonista. Chega para o seu gestor e pergunta, cara, o que eu tenho que fazer para ser promovido? Quais são os marcos, os milestones que eu tenho aqui? Eu sempre provoco os estagiários aqui, de tipo assim, pergunta para o teu gestor o que tu tem que fazer para ser efetivado, porra. Chega para ele lá e fala lá quais são os marcos, o que é sucesso para ele, o que é um super estagiário para ele. Troca essa ideia.
O que faz ele crescer?
E aí, tipo, aí a gente espera uma mínima transparência, né, também do líder. E, cara, aí vai pra cima, porque é um trabalho em conjunto, sabe? Mas o protagonismo tem que existir, essa proatividade de, porra, correr atrás, de falar com o seu gestor, de falar com seus pais do time. E aí, sim, você vai escalando. Mas é legal ter os marcos, o sucesso, igual o que a gente tem na... Igual a gente tem de OKR, né? As metas globais da empresa e tal, são os nossos marcos.
Eu sempre fiz isso porque acho que a galera que tá ouvindo quando eu falei assim, ah, tá 15 anos na mesma empresa e tal. Eu já fiquei 3 anos e meio na mesma empresa, só que eu era estagiário e saí de lá como supervisor. Então acho que é importante isso que o Diegão tá falando, porque você consegue ser proativo, pensando na tua meta pessoal de carreira até. Saca? O que você tem que fazer pra chegar lá? Então se você tem do seu gestor, da sua gestora, uma informação de o que você precisa fazer pra chegar lá, cara, você tem por onde caminhar. Agora, se teu gestor ou tua gestora fala, ah, então, só se alguém sair daqui, tu já sabe que empresa você tá. E aí você começa a procurar para sair também. É o que eu falo até pro meu time na Métricas lá. Eu falo muito para eles assim, eu falo, cara, no momento que vocês, todo o time aqui, se tornar sozinho, lobo solitário, loba solitária, que é eu consigo viver tranquilo sem ter que pedir ajuda pro time, esse é o momento que, tipo, vocês vão escalar como especialistas, sacou? E a líder de vocês vai escalar para outra coisa. Então, a gente tem uma liderança que está muito ativa no dia a dia com vocês, porque vocês precisam disso. Agora, qual é o plano de carreira de crescimento para vocês? Vocês se tornarem especialistas e ficarem tocando uma vertente de cliente aqui dentro. A mesma coisa que eu falo no e-commerce pro. Existe como crescer, sim. Desde que você faça isso, aquilo, outro. E tem que ter, do líder também, da empresa, um papel muito claro nessa, né, para isso. Que no final das contas, você consegue trazer essa tua proatividade, não só para o teu trabalho, mas em cima da tua carreira ali, né? E aí, falando assim, né, dessa proatividade, a gente sabe que existem diversas pessoas proativas. E aí, acho que seria interessante a gente abordar aqui, Diegão, quais são as características desse profissional que é proativo? Como é que alguém que não é proativo pode olhar e falar assim, ah, essa pessoa é proativa porque ela tem isso, aquilo, aquilo, outro, eu vou tentar desenvolver em mim. Quais são as características para você aí de uma pessoa proativa?
Assim, eu já vi pessoas proativas que são tanto extrovertidas quanto introvertidas. Mas na hora da execução, elas mandam brasa, assim, sem medo de ser feliz. Então, eu acho que uma pessoa proativa, ela não tem que ter medo de errar, né? Então, justamente porque ela tá ali para aprender e se desenvolver. Mas é aquilo. Naturalmente, a galera criou uma cultura do erro, de, porra, tá errando, tá dando certo. Não, né? Que é, beleza, erra querendo acertar de fato e se planejando. Eu acho que ela não tem medo de errar. É uma pessoa que, como eu falei, ela tem uma escutativa. Então, ela está ali sempre de forma empática, ouvindo e levando em consideração a opinião de todo mundo para poder executar e ser mais didática ao máximo no que ela está fazendo. A pessoa proativa é uma pessoa que... Cara, eu acredito que ela é boa de relacionamento, sabe? É uma pessoa ali, não necessariamente mais carismática, assim, porque tem os introvertidos, como eu falei, mas ela sabe se relacionar com aquelas demandas ali, com as pessoas que estão à volta dela pro grupo, sabe? Então, acho que quando tu força isso em você, você acaba se comunicando mais, entregando mais, entendendo mais. Comunicação é uma coisa que todo mundo fala, né? E acho que para fechar, é uma pessoa que ela tem... É adaptabilidade com flexibilidade, né? Então, ela sabe se permear em diversos ambientes, seja um ambiente mais de crise, seja um ambiente mais de fortuna, né, mais popudo ali, e ela sabe se adaptar aos projetos. Então, porra, ela estava super sendo proativa naquele projeto, mas por alguma questão, aquele projeto não vai seguir mais para frente. Tudo bem. Não é por isso que eu vou deixar de ser proativo ou algo do tipo. O projeto não é meu bebê, eu estou executando ali o que tem que ser executado. E eu vou partir para outro. Então ela tem essa flexibilidade, essa maleabilidade de poder lidar com diversos problemas e tá tudo bem, sabe? Ela tá indo para cima ali e ela tá, o que ela quer é realmente crescer e entregar valor. Então, são coisas que surgiram muito agora, assim, né? Soft skill cada vez mais em voga.
Eu concordo muito contigo. Eu ainda trago três para mim, tá? Outros três aí para mim, para te ouvir também e deixar mais claro para a galera. Uma delas para mim é que eu acho que a pessoa proativa tem um famoso comichão. Ela não aceita as coisas porque são daquele jeito, sacou? Tem que ter uma explicação por trás, porque não pode ser daquele jeito porque é daquele jeito, porque há 15 anos existe isso, né? Número dois para mim é que não aceita coisas idiotas. É que quero dizer coisas idiotas. Tem uma frase do Bill Gates que é muito boa, que ele fala o seguinte: muitas vezes eu contratei o preguiçoso ao invés do não preguiçoso. E as pessoas falavam, por quê? Ele, porque o preguiçoso vai construir uma forma de fazer aquilo de maneira mais rápida do que quem não é preguiçoso. Por quê? Isso é uma verdade absurda. Porque, pelo menos na minha opinião, você que tem gasto e energia, falaram, pô, tem que tabular a planilha de Excel aqui. E, cara, ninguém da empresa sabe a fórmula, tá sem internet, você não pode pesquisar, você vai ter que fazer na mão. A pessoa, cara, eu vou fazer na mão. A pessoa tem gás, ela, não, vou fazer na mão, tô mexendo aqui. O preguiçoso, compadre, ele fala assim, calma aí, existe uma forma de eu fazer isso em menos tempo e nas próximas vezes segue. Então, talvez eu perca o mesmo tempo agora da pessoa com gás, mas nas próximas eu não perco mais esse tempo. Então, essa parada idiota, quero dizer, muitas vezes, cara, você investir o seu tempo em otimizar aquele processo vai fazer com que, no longo prazo, as coisas sejam muito mais simples para você. Do que você sempre investir em fazer o mesmo trabalho sempre igual, ali, braçal pra cacete, nesse sentido, porque você não pensou em como otimizar isso. Eu acho que isso é uma parada da pessoa proativa, não aceitar muitas coisas idiotas ali. Porque, pô, deve existir uma forma mais fácil de fazer. Quem nunca se perguntou isso? Deve existir uma forma mais fácil de fazer. Deve existir uma forma mais simples de fazer. Deve existir uma forma mais rápida de fazer. Eu acho que a pessoa proativa ela tem esse negócio ali que junta ao comichão dela ali. Cara, e o terceiro que eu acho que a pessoa proativa tem muito ali é a escutatória que você disse, com somado isso ao aprendizado que ela faz com os erros dela. E muitas vezes a pessoa proativa é aquela pessoa que ensina o outro a fazer o que ela já faz e fala, ó, eu faço dessa forma. Então ela acaba repassando. Você vê que ela tem um quezinho ali de professora ali, de auxiliar as pessoas a fazer mais rápido, ter também essa vontade de ajudar, né? Porque ela vê que alguém tá se ferrando e fala, não, não é da minha área, tá tranquilo. Não, ela vê que alguém tá se ferrando pra fazer um monte de coisa, ela fala, cara, deixa eu ajudar essa pessoa, porque tem como fazer mais rápido, tá ligado? Deixa eu ensinar aqui rapidinho. Vai lá e dá um alô. Eu acho que isso são coisas que eu vejo em quem é proativo. Não sei se você concorda.
Concordo. O que tu falou bate muito com a pessoa que é curiosa, né? Ela, porra, cara, não é porque é assim. É o que eu falei, né? Tipo, o que fez a gente chegar aqui não vai fazer a gente chegar no próximo passo. Então, porra, como é que muda? E tu me fez lembrar de uma parada da preguiça até antes. O próprio Bill Gates, ele fala também que ele reclama que ele ia pra reunião, se ninguém discutisse com ele, ele ficava bolado, né? Ele quer que discuta, né? Igual tu falou, ele quer que discuta, traga outras opiniões e tal. Isso eu acho maneiro demais. Mas uma história aqui era o seguinte. Volta e meia, minha mãe tirava um monte de papel pra jogar fora, né? Quando vai fazer mudança, essas coisas assim. E eu era pequenininho, ela falava assim, filho, rasga tudo, por favor, porque tem que jogar fora, tem meus dados aí. Cara, eu olhava para aquele massalhaço de papel e falava, porra, vou ter que... E aí era muito grosso, tu não conseguia cortar tudo de uma vez, a tesoura não pegava. Aí eu falava assim, cara, deve ter algum jeito mais fácil de fazer essa porra, não é possível, não vou ficar aqui. Eu quero estar jogando, eu não quero estar cortando papel. Aí eu falei assim, cara, e se eu molhar essa porra desse papel? Porque aí vai ficar mole e aí eu vou conseguir cortar tudo mais rápido. Deixa eu tentar. Aí eu fui lá pro tanque, molhei um pouco o papel, aí ficou molhadinho, eu comecei a rasgar a porra toda, eu falei, mãe, acabei, tá feito, check, deixa eu jogar. Então, essa parada de, tipo assim, tá sempre procurando uma forma mais fácil, porque produtividade é isso, né, tu fazer, tipo, o mais ali, mas no mínimo tempo, cara, quer fazer no mínimo, não é ficar 60 horas trabalhando. Eu trabalho 60 horas, mas tudo bem. Mas, assim, é sobre, tipo, entregar... É da forma mais simples e tal. Eu tava numa live também e a mulher falou assim, pô, pensar simples é difícil, pô. Porque, por exemplo, vai no... quando construíram lá um avião, cara, será que a pessoa conseguiria construir um avião com 10 botões? Que seria mais simples. Será que ela vai conseguir puxar ali acelerar, fazer tudo ali com 10 botões? Não, aí criaram 900 botões. Então, assim, pensar simples é difícil. Porque aí tem um botão para cada coisa, né? Então, assim, como tu consegue fazer o mínimo ali de forma efetiva, eficaz ali, que vai entregar valor pro teu cliente? É difícil.
Diegão, aula até agora. E aí, pra gente finalizar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que a galera tá ouvindo, tá assim, cacete, maluco. Que aula aqui de proatividade nessa troca bem franca. Cara, como ser proativo no trabalho e, a minha pergunta para você é, como não deixar essa proatividade ser exagerada? Porque tem esse problema também. Tem a galera que é proativa demais. E aí se ferra, em vários sentidos. Sentido número um, é que se ferra às vezes no ambiente da própria empresa, porque os amigos falam assim, cara, essa pessoa nunca deixa a gente também fazer. Porra, ela sempre toma frente, né? Então, no próprio ambiente interpessoal ali, isso acontece muito. E número dois, às vezes fica sobrecarregadaça. Porque ela já faz o trabalho dela. Aí ela falou assim, ah, o diretor pediu fazer a parada, eu falei que faço. O meu gerente também pediu, eu falei que faço. A minha CEO pediu, eu falei que faço. Só que você ainda tem as coisas do seu dia a dia. E você ainda vai ser proativo em três outras frentes ali. E você não deixou espaço para os outros. Ou seja, como ser proativo no trabalho e tô tendo cuidado para não ser dessa forma exagerada que pode sobrecarregar a pessoa e também criar um clima não muito amistoso interpessoal nas equipes, né?
Quando eu estava estagiando, o meu chefe me ensinou isso porque eu tinha um par do time que ele queria ajudar todo mundo. E aí ele falou, cara, chegou para ele assim na frente de todo mundo, tu não tá entregando nem o teu, cara. Para de querer ajudar os outros. Para de querer ajudar. É uma maneira ruim de fazer, né? Mas ele para de ficar querendo ajudar os outros. Cara, foca no teu, entrega o teu, e aí, tendo tempo, você ajuda as outras pessoas e chama mais responsabilidades, né? E aí, o que, que eu fazia? O que, que eu fui aprendendo no estágio mesmo? Ao invés de eu ajudar a pessoa fazendo para ela, eu mostrava a forma que eu fazia, né? Então, eu falava assim, cara, eu fazia assim, eu te ensino uma vez, depois você não me pergunta mais pra eu não fazer, né? Não nessa forma, mas eu podia me contatar, né? Mas assim, cara, era isso. Eu odiava quando eu ia ensinar alguém, a pessoa não tava com bloco de notas. Eu falo assim, tu vai me perguntar de novo, então anota. Porque se eu não tiver aqui, tu vai ficar sem saber essa porra. Então, essa é proatividade, né? Tu vai fazer uma reunião com teu gestor, tu vai sem um bloco de notas, tu vai só... Ah, vou só ouvir aqui. Quando tu acha que tu gravou alguma coisa, gravou porra nenhuma. Então, cara, foca no teu, entenda bem das suas metas, e aí sim, vá ajudar as outras pessoas. Porque o ato de você ser proativo para poder pegar projetos e tal, tem muito a ver também com esse ímpeto de protagonismo, de liderança que você vai ter. Para você ser líder, você não precisa ter um cargo, né? É muito mais sobre um modelo mental. E ser líder é sobre servir, então é sobre ajudar as outras pessoas, sobre deixar as outras pessoas também crescerem, deixar as outras pessoas falarem. É igual a dinâmica de grupo, aquela pessoa que, porra, sai falando tudo. O recrutador pergunta, ela já quer falar, não deixa os outros falarem. Isso não é espírito de trabalho de equipe. Isso não é trabalho em equipe. E o gestor, o recrutador olha para isso. Então, no final do dia, é um equilíbrio, né? É sobre você saber se comunicar, saber lidar bem com as outras pessoas, tem empatia pelos outros, porque os outros também querem crescer assim como você. Mas aí é claro, tendo a oportunidade de perguntar, levanta a mão, você vai perguntar. Tendo a oportunidade de pegar um projeto, levanta a mão, você compete ali de certa forma saudável com os outros para poder pegar também. E aí você não vai ficar enrolado, porque é isso, a galera depois fica, eu tô muito sobrecarregado. Ah, por quê? Você tá se auto-sabotando, pô? Então, eu falo muito isso, a pessoa que entra num trabalho, ela quer pegar tudo, né? Surgiu alguma coisa, ó, joga pro pai aqui que eu vou resolver. Porra, dá merda, né? E isso é uma estratégia dos próprios gestores. Eu falo isso pra galera, eu falo assim, cara, minha estratégia é, eu vou te dar corda. Você quer? Eu vou te perguntar, tem certeza? A pessoa fala, tenho. Eu falo, tá bom, eu vou dando a cordinha. Ué, tu vai se embolar, tu vai cair, tu vai se enrolar nessa porra toda, e depois eu vou falar, ué... Você falou, você pediu, eu não poderia fazer nada, né? Então, mas aí aquilo aí também tem feedback real, né? Tipo, na hora, não fico esperando a pessoa dar um mês, três meses pra falar que vai dar merda, né? Então, isso é como eu falei de novo, é uma parte não só sua, mas também importante a empresa contribuir e te ajudar nesse crescimento.
Diegão, obrigado demais. por esse papo. Tenho certeza que a galera que está ouvindo aqui ficou maluca. Conseguiu aprender muita coisa dessa tal soft skill tão cobrada que pouco ensinada, pouco explicada. E esse podcast, ele conseguiu entregar isso para as pessoas que estão aqui poderem ouvir um pouco mais, entender um pouco mais sua proatividade. Obrigado, cara.
Tamo junto, Gustavão. Espero que, de fato, tenha ajudado a galera. E se alguém precisar de alguma coisa, só falar comigo.
Tenho certeza que ajudou demais. E você que acompanhou o nosso podcast aqui em vídeo no nosso canal do YouTube da E-Commerce Pro ou em áudio aqui nas plataformas, muito obrigado e até o próximo episódio. Toda semana, episódio novo. Um abraço e valeu!